Sul. Seu objetivo é rever a imagem escolarizada de que o território brasileiro anterior à chegada portuguesa seria um espaço vazio, imóvel ou ocupado apenas por grupos isolados e simples, com base em achados arqueológicos, estudos genéticos, dados paleoambientais, tradições orais e relatos coloniais examinados criticamente. O livro percorre uma longa duração dos primeiros povoadores e da convivência com a megafauna até as sociedades indígenas complexas existentes às vésperas de 1500. Estados centralizados e monumentos de pedra. Como muitos povos indígenas não usavam escrita alfabética e grande parte de suas construções utilizava materiais perecíveis. Ela questiona expressões que apresentam a chegada portuguesa como descoberta de uma terra sem donos e evidencia que a colonização incidiu sobre territórios já habitados. Em segundo lugar, arqueologia, genética e paisagem como arquivos do passado indígena. A arqueologia revela aldeias, objetos, sepultamentos, arte rupestre, restos de plantas e animais consumidos, além de modificações persistentes no terreno. Embora seus resultados precisem ser interpretados com cautela e em diálogo com outras disciplinas. Já os estudos ambientais ajudam a perceber que florestas, rios e solos não constituem apenas cenário natural em muitos casos, registram intervenções humanas acumuladas durante séculos. Essa convergência de métodos é essencial porque cada fonte responde a perguntas diferentes e tem limitações próprias. Um fragmento cerâmico pode indicar tradição técnica e circulação cultural, mas não entrega sozinho a língua ou a estrutura política de uma comunidade. Um relato europeu pode preservar informações valiosas, mas foi escrito sob interesses, preconceitos e incompreensões coloniais. Lopes transforma esse problema documental em parte de sua explicação, mostrando como o conhecimento sobre o passado é construído por inferências verificáveis e não por imagens prontas. O resultado é uma introdução útil ao raciocínio científico aplicado à história antiga e hipóteses são fortalecidas quando vestígios materiais, dados biológicos e contexto geográfico apontam em direções compatíveis, mas permanecem abertas à revisão diante de novas descobertas. Em terceiro lugar, a Amazônia ocupada e transformada por redes de aldeias e grandes assentamentos. Uma das correções mais marcantes apresentadas pelo livro diz respeito à Amazônia. Durante muito tempo, a floresta foi retratada como um ambiente incapaz de sustentar populações numerosas ou formas duradouras de organização. 1499 reúne evidências que contrariam essa simplificação e destaca a existência de assentamentos extensos. Aldeias articuladas e paisagens modificadas por ação humana em diferentes partes da região, no Alto Xingu, por exemplo. A arqueologia identificou vestígios de grandes aldeias e sistemas planejados de circulação, indicando ocupações mais densas e conectadas do que sugerem estereótipos sobre isolamento amazônico. O ponto não é aplicar automaticamente a palavra cidade a qualquer sítio antigo, pois os critérios urbanos modernos podem distorcer realidades indígenas. O ponto é reconhecer escala demográfica, coordenação coletiva e permanência territorial, onde antes se supunha dispersão quase absoluta, o manejo de recursos, a produção de solos mais férteis em certos contextos e a construção de espaços de moradia e circulação mostram que a relação entre sociedades indígenas e floresta foi ativa. A paisagem amazônica pré-colonial não era nem natureza intocada, nem ambiente totalmente domesticado. Era resultado de interações prolongadas entre condições ecológicas, técnicas de cultivo, escolhas sociais e redes de troca. Essa nuance impede duas caricaturas, a do vazio selvagem e a de uma Amazônia integralmente urbanizada. Em quarto lugar, circulação de bens. Culturas e conhecimentos antes da presença portuguesa. O livro combate a imagem de comunidades indígenas autossuficientes e desconectadas, ao destacar a importância das trocas em larga escala. Bens, matérias-primas, técnicas e referências culturais circulavam por rios, caminhos e contatos sucessivos entre grupos. Essas redes não precisam ser entendidas como um mercado nacional unificado, inexistente naquele contexto, mas revelam vínculos que atravessavam distâncias consideráveis e conectavam áreas do atual Brasil a regiões vizinhas da América do Sul. Produtos como tabaco e cacau, associados a trajetórias indígenas de domesticação e uso, ajudam a demonstrar que o continente era também um espaço de inovação agrícola e cultural. A circulação tinha efeitos que iam além do transporte de objetos, criava alianças, difundia práticas e podia ampliar disputas entre comunidades. Ao enfatizar esse aspecto, Lopes substitui uma visão estática por uma história de mobilidade, adaptação e contato. A diversidade linguística e política não impedia relações regulares. Muitas vezes era justamente o que tornava a negociação, a reciprocidade e a competição elementos decisivos da vida regional. Essa perspectiva é importante para compreender o choque colonial posterior. Os europeus não chegaram a um mosaico de grupos sem comunicação, mas as sociedades que já possuíam circuitos de informação e troca. Tais circuitos poderiam transmitir novidades e objetos, mas também de maneira trágica favorecer a propagação indireta de doenças vindas das zonas de contato. Por último, conquista, epidemias e limites da explicação pela superioridade europeia no epílogo. 1499 examina por que sociedades indígenas complexas não conseguiram impedir a expansão colonial. A resposta recusada pelo livro é a suposta inferioridade inerente dos povos originários. A conquista decorreu de uma combinação de fatores violência organizada, alianças locais, armas e estratégias europeias, escravização, deslocamentos forçados e, sobretudo, epidemias para as quais as populações americanas não tinham imunidade prévia. Lopes utiliza a ideia de telefone sem fio epidemiológico para explicar que agentes infecciosos podiam avançar por cadeias de contato antes da presença direta de europeus em determinadas áreas. A doença, portanto, não foi um evento separado da história política, mas alterou lideranças, capacidade de resistência, relações entre grupos e equilíbrio demográfico. Ainda assim, reduzir toda a conquista aos micróbios seria insuficiente. A colonização também dependeu de instituições, interesses econômicos, missões religiosas e da exploração de rivalidades ou alianças que já existiam entre sociedades indígenas.